Você já parou para pensar o quão estranho é isso? A clara do ovo é um líquido viscoso, transparente e amarelado, que quando é aquecido se torna um sólido, opaco e branco. Quando você bate, acrescentando ar, fica espumoso e branco, a clara em neve. Se você bate da mesma forma, só que acrescentando óleo, ela fica cremosa, vira uma maionese. Troca o óleo por açúcar e assa, fica um suspiro esfarelento. Mas quando você esquenta esse açúcar, fica um creme super estável, que é o merengue. A clara de ovo podia muito bem ser um milagre, amigos, mas é só ciência mesmo.
Mente na mesa!
Aqui é a Leva do Mente na Mesa e eu gostaria de, antes de gravar esse episódio, dar um aviso de precaução. Vão ter muitos nomes internacionais aqui e, como eu não sei a origem de todos eles, provavelmente alguns eu vou falar errado. Então, me desculpa desde já. O El Bulli foi o primeiro restaurante que se aproveitou dos conhecimentos da gastronomia molecular. O chefe Ferran Adria tinha uma criatividade imensa e provavelmente se sentia limitado pelas formas e estruturas naturais dos alimentos. Ele viu que tinha esse novo estudo molecular sobre a comida e decidiu que seu restaurante se tornaria praticamente um laboratório, servindo não só comida, como uma experiência completa, uma gastronomia experimental. Para isso, seus cozinheiros teriam que se dedicar mais e encontrar meio de prover experiências agradáveis do que cozinhar em si. Então ele foi meio hardcore e decidiu abrir o restaurante uma vez por semana, apenas 6 meses do ano. Você quer fórmula mais exata para atiçar a curiosidade humana? Era fila de reserva gigantesca, o preço estratosférico, e ele acabou ganhando 5 vezes o melhor restaurante do ano pelo Guia Michelin. O problema desse tipo de projeto, como o chefe Ferran devia saber muito bem, é que ele tem prazo de validade. Existe um limite de surpresas até que essas surpresas deixem de surpreender, entende? Então, por mais que seja extraordinário saber que é possível criar azeitona líquida, vinagre em pó, morango em folha, croquete líquido, espaguete de manga, uma hora qualquer coisa vai se tornar manjado. Por isso, depois de ter um pico criativo em 94, servindo essa comida diferentona, em 2011 o chefe acabou muito sabiamente fechando o El Bulli definitivamente. Por se considerar um chefe que mais pensa do que cozinha, ele dá assessoria para restaurantes e nesse ano de 2019, ele declarou que vai reabrir o restaurante como um centro de renovação em gastronomia, um laboratório e museu. O chefe Ferran se considera um filho da nouvelle cuisine e amante da comida tradicional. E aí que você pensa, se ele gosta tanto assim da comida tradicional, por que que ele estava usando a gastronomia molecular? Amar a cozinha tradicional não o impede de fazer a comida tecnoemocional, que é o estilo de cozinha que usa dos estudos da gastronomia molecular. Todo movimento, quando chega, existe em seu estado puro primeiro, da onde derivam as versões que tornam viável para uso diário. Você pode perceber que isso é o que acontece na moda, por exemplo. O look que vai estar na passarela é o estado puro da moda, e depois eles fazem derivações desse look para ir para Renner ou para C&A, para essas lojas de departamento. Mesma coisa em qualquer movimento inovador. A gastronomia molecular, ela existe, e ela é tão antiga quanto cozinhar. É o estudo dela que é novidade. Quando você iron mousse, você coloca moléculas de oxigênio e emulsifica a gordura do creme de leite. Isso acontece a nível molecular. A Nouvelle Cuisine foi um movimento que deu cria a esses restaurantes considerados alta gastronomia. Ela surgiu nos anos 70 e foi exatamente aquele movimento que reduziu a quantidade das porções e aumentou o preço. A intenção era se preocupar com a experiência do cliente, com o ambiente agradável quando a decoração tem conexão com o tipo de comida servida. A preocupação com a estética de tudo. Muitas vezes a prioridade se torna muito mais a estética e valor nutricional do que sabor. Mas sabor é primordial também. Eles se importavam muito com a leveza, com menos sal, menos açúcar, menos gordura. E é nesse movimento que começa a glamourização dos chefs como cabeças geniais e criativas, verdadeiros artistas, que começam a equilibrar todos esses elementos na corda bamba, assim. É sob essa escola culinária, junto com a tradicional, que se baseia a maioria dos ensinamentos de escolas de gastronomia atuais. Eu devo confessar que é uma face desse movimento que me dá um pouquinho de raiva, que fez eu criar a seguinte regra: se é bonito demais, eu desconfio. E eu vou contar da onde veio essa regra. Em Campinas tem uma padaria muito conceituada, muito bem frequentada, com pessoas classe A. E se você olha a vitrine, você pode encontrar pirâmides. Pirâmides de mousse de chocolate. Pequenos bombons folhados a ouro. Suflês de blá 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 blá. Você pega uma pirâmide de chocolate de 20 reais, uma lágrima rola no seu rosto. Cai um cisco no meu olho, você diz. Um cisco de 20 reais, você pensa. E enquanto você finge costume por fora, por dentro você tá como? É melhor essa porra valer a pena, senão eu vou ficar muito puta. E você leva a boca. É, gosto de gelatina com notas de chocolate. Que bosta, hein? Enfia no cu seu balcão de mármore. Eu vou ali no caixa comprar um Kit Kat que eu ganho mais. Por outro lado, tem um lugar em Campinas também, e esse eu vou falar o nome com o maior prazer. É a Boulangerie Maria Antonieta. Eu paguei 20 reais. O bagulho veio maravilhoso. Uma tortinha embrulhada numa folha finíssima de chocolate, que eu nem sei como é possível alguém fazer aquilo. Com camadas de diferentes texturas, de creme de pistache, de mousses e etc. Eu já apliquei minha regra ali, é melhor essa merda ser gostosa. E era, amigos, era maravilhoso. Como tudo naquele lugar é lindo e maravilhoso. E dessa vez, a lágrima rolou, fez de emoção. E aí, comendo essa tortinha linda e deliciosa, que você pensa? É ruim a valorização da estética? Das texturas e dos processos? Ou é ruim quem só se apoia nisso, que nem o primeiro caso? É aquela coisa, né, gente? Não culpe o jogo, culpe o jogador. O problema é que temos, sim, artistas maravilhosos por aí que gostam de fazer arte com comida, mas que não tem muito desenvolvido o lado culinário da coisa. E você tem pessoas que também não têm as papilas gustativas lá muito desenvolvidas, mas valorizam a estética. E são essas pessoas que elogiam, por exemplo, os doces daquela padaria. Aí cabe a seguinte separação. Você é um grande cozinheiro ou um grande artista gastronômico? A aplicação da gastronomia molecular acrescenta mais uma qualidade que um chefe deve ter. Na gastronomia tradicional, o chefe precisava ser um grande harmonizador. Chega a Nouvelle Cuisine e você precisa também ser um grande artista. Com a cozinha tecnoemocional, o chefe precisa ter um quê de cientista. E além de tudo, comandar uma operação de cozinheiros. Tá sossegado, viu? Imagina um químico, um cientista, tentando fazer um soufflé. A receita diz, coloca uma clara de cada vez, batendo constantemente. Ele fala, que frescura! Eu vou pôr tudo aqui, olha. Mais rápido, né? E o soufflé não cresce. Eita, vamos refazer então. E agora só de zoeira eu vou obedecer essa receita. Coloca uma clara de cada vez, certinho, o soufflé cresce. Mas que é isso, né? Você sendo um químico, você vai fazer o quê? Ficar intrigado, reproduzir 1 milhão de vezes com 1 milhão de variáveis. E se esquentar? E se secar? E se colocar de duas em duas? E se bater com água? Aí você percebe que cada variável dá um resultado diferente, mesmo com ingredientes iguais. Toda senhorinha que manda bem em massa sabe de química de alimentos como ninguém, só que instintivamente. Eu acho incrível gente que tem mão pra pão fazendo pão. Ela sabe que tipo de coisa faz o fermento morrer, que tipo de massa precisa de fermento e qual não. Sabe quando colocar água, se é fria ou se é morna, e quando colocar óleo. Ela sabe que acrescentando tipos de legumes diferentes, a proporção da receita muda inteira. O que um cientista faz é transformar isso, esse conhecimento, em teoria e dá nome aos bois. E aí que surgiu a gastronomia molecular. Quem passou por esse perrengue do soufflé foi o Hervé Thys, um químico e físico francês. O estudo dos alimentos em termos de nutrientes já existia, e o que o Hervé e o Nicolas Curti propuseram foi o estudo dos alimentos em termos de reações químicas nos anos 60. O Nicolas dizia que era muito triste o ser humano saber a temperatura da atmosfera de Vênus e não saber o que acontece dentro de um soufflé. Já dá pra perceber que a experiência do soufflé deu uma traumatizada ali no moço, né? E em 69 foi feita a primeira apresentação dos resultados dos estudos da gastronomia molecular, mas só em 92 ela começou a ser apresentada para aplicação na cozinha, através do que chamamos de gastronomia de vanguarda. Lembra que eu falei que o restaurante El Bulli teve o pico criativo em 94? Calcule o quão visionário era o chefe Ferran quando eu te digo que o pico criativo da gastronomia de vanguarda no mundo foi no começo dos anos 2000. Depois, conforme foram aparecendo umas máquinas mais zica e o conceito foi sendo disseminado e se tornando mais comum nas cozinhas do mundo, foi dado o novo nome, Cozinha Tecnoemocional. É a cozinha que aplica tecnologia com o objetivo de impressionar as emoções do ser humano, através da comida, usando conhecimentos da gastronomia molecular. A apresentação da gastronomia molecular para o mundo culinário aconteceu num evento organizado pela chefe formada no Le Cordon Bleu, a Elizabeth Thomas. Ela reuniu chefes e químicos para discutir conceitos e as aplicações dos conhecimentos. Na bancada desse simpósio estavam alguns nomes que não incluíam o Ferran Adria por algum motivo. Eram Hervé Diz e o Nicolas Curti, os químicos, e os chefes Pierre Gelles de Gênes. O abrasileirado aí. Raymond Blanc e Harold Magee. Esse foi o Simpósio de Erice. Ele teve 6 edições de 92 a 2004. O Hervé Tis até hoje faz palestra, vídeo no YouTube, inclusive demonstrações ao vivo de gastronomia molecular. Ele diz que não entende porque as pessoas acham que fazer cozinha tecnoemocional não é cozinhar. Sabe aquela história? Isso aí não é cozinhar. Cozinhar é o que minha avó faz. Isso aí não é cozinhar. Já que o ato de cozinhar é preparar alimento e cada um tem um jeito de fazer isso. Em resumo, cuida da sua vida, querido. Deixa eu fazer o meu, você faz o seu. Segundo ele, quanto mais trabalho você põe na comida, maior o amor que ele sente que foi colocado. Que uma comida bonita é capaz de despertar sensações antes da ingesta, o que a torna superior à comida feia. Numa palestra, ele explica o conceito de construtivismo culinário, criado por ele mesmo. O construtivismo culinário é o ato de construir uma comida da melhor forma possível. Camadas de camadas e camadas, com ordem, estrutura, planejada, para que se tire o melhor proveito de cada ingrediente. Do ponto de vista mais caseiro, é aquele velho conceito da ordem com que se monta um sanduíche. Molho na base do pão, que serve de cola para folha, que serve de cama para carne, que tem um queijo colado em cima e os ingredientes menores ficam apoiados em cima do queijo. Isso vai ajudar o seu sanduíche a não escorregar enquanto você come, fica firme, esteticamente agradável, essas coisas. Esse conceito, colocado na alta gastronomia, foi mostrado com um exemplo pelo Hervé. O chefe Pierre, que era aquele que estava na bancada do simpósio, chega para ele com um prato para ele experimentar. Era um salmão defumado coberto com uma geleia de grapefruit. O Hervé coloca na boca e sente o salmão defumado encostando na língua e a geleia por cima do salmão, né, selando o aroma, no espaço vazio entre a língua e o céu da boca, onde tem o fluxo de ar que une o nariz e a boca. Então, em resumo, a saliva tem contato com o salmão defumado e o ar passa pela geleia. É aí que tá. O ingrediente que tem o fator aroma é o salmão defumado. O fator sabor é a geleia. O aroma deve ser sentido pelo nariz. Ele não é dissolvível em saliva, ou seja, molécula de aroma é hidrofóbica. Então, a sugestão do Hervé foi inverter a ordem, a geleia embaixo e o salmão defumado em cima. Assim, a geleia seria dissolvida no contato direto com a língua pela saliva e o aroma do defumado do salmão teria acesso ao fluxo de ar entre o nariz e a boca, não sendo mais selado pela geleia. Caraca, a que nível chega a reflexão de maximização de sabores? Coisa de louco! Depois é cobrado R$500 esse prato e ninguém sabe por quê. Isso é muito orgulhosamente apresentado por ele também na salada que ele desenvolveu com o chefe, onde ele transforma todos os elementos em folhas. Folhas, fica tipo aquele queijo polengue, sabe? Tudo vira um queijo polengue. Folha de tomate, folha de cebola e etc. Quando chega no prato, tá tudo montadinho como se fosse um ratatouille. É uma salada fria. Qual é o limite da arte? É aí que tá. Na gastronomia tecnoemocional, não tem limites. Quando você faz comida com ingredientes naturais, você acaba dependendo da colheita que vem, do tamanho, do formato, cada um vem de um jeito, né? E isso acaba limitando as pessoas que prezam pela estética e, convenhamos, tem um quê de transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, nada melhor que a desconstrução do alimento e reconstrução no formato desejado. E é aí que entra a química. Com o uso da técnica de esferização, por exemplo, você consegue transformar tudo em caviar dos mais diversos sabores. Ou espaguete usando a de gelificação. E eu tô aqui falando muito de estética, né? E zoando da cara dessas pessoas. Aliás, perdão, nem todo chefe que preza pela estética tem um pouco de transtorno obsessivo compulsivo. Só queria deixar isso claro, eu estou zoando. Mas o outro objetivo da gastronomia tecnoemocional não é só a arte. É brincar com o paladar, com as estruturas, com as texturas, dando aquela enganada no cérebro, fazendo com que a gente pense, não sei o que é isso, mas é muito bom. Eu gosto. Para falar um pouco sobre as técnicas, eu vou praticamente dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui do texto da Marcela Kozer no blog da Dani Nossi. Link na descrição. Porque ela manja, gente. Então, né, não vamos reinventar a roda. Então tá aí. As principais técnicas da gastronomia molecular são... 1. Espumas. Pode-se usar o sifão ou mixer. Para fazer com o sifão, você mistura qualquer líquido com gelatina, põe dentro do sifão, chacoalha, tá aí sua espuma. E no caso do mixer, é só misturar um suco de qualquer coisa com lecitina e bater. A esferificação, que é o tal de cavear de qualquer coisa, existem dois processos. O processo clássico é dissolver o alginato no alimento e o cloreto de sódio numa água e pingar o alimento nessa água. Dessa forma, as bolinhas vão se formando lindamente. E o processo inverso é dissolver o alginato na água e o gluconato de cálcio ou lactato de cálcio, ou os dois, no alimento e vai pingando também. Esse modo inverso tem algumas vantagens. A primeira é que ele não transfere sabor, portanto, no caso dos doces é melhor, porque o cloreto de sódio vai dar uma salgada ali. O outro fator vantajoso é que o segundo método tem mais estabilidade para formar as esferas de um produto com alto teor alcoólico. E um adendo meu, nesses dois processos você tira as bolinhas dessa solução e põe numa água desmineralizada por um minutinho, depois serve na hora. O terceiro processo é de gelificante, para fazer coisas do formato que você quiser. Esse tipo de técnica permite testar, brincar com texturas e sabores, mas você perde intensidade de sabor, então a dica é usar coisas mais concentradas para ter um resultado equilibrado. Nesse caso, se usa gelificantes como agar-agar, metilcelulose, carboximetilcelulose ou CMC. Entendeu? E nessa parte aqui também copiei e colei, a cara nem racha, né? Agora de um blog chamado Boa Gastronomia, link na descrição também. As principais máquinas utilizadas são circulador de água por imersão. Ele é responsável por cozinhar os alimentos a vácuo, é usada na técnica sous vide, de cocção de carnes temperadas embaladas a vácuo, em baixa temperatura, por um período maior de tempo. O evaporador rotativo destila em vácuo e baixas temperaturas. Ele permite a destilação de qualquer tipo de produto, líquido ou sólido, desde que seja úmido, capturando os aromas e essências. As aplicações dos aromas extraídos são inúmeras, desde reduções sem oxidação à impregnação de alimentos com sabores pouco usuais. Ou seja, é aquela tal de fumaça de qualquer coisa. Gastrovac é um aparelho compacto que permite cocções, frituras e impregnações de alimentos a baixa temperatura através da criação de uma atmosfera modificada de baixa pressão com total ausência de oxigênio. O gastrovac pode deixar os alimentos porosos para que absorvam outros aromas ou sabores. Os principais chefs que fazem gastronomia tecnoemocional são Ferran Adria, René Redzepi, Thierry Marx, Jacques Decoré, Grant Achetz, Willy Dufresne, Carlos Craco, Massimiliano Alagmo, Enrico Crippa, Paolo Lopriori, Seiji Yamamoto, João Roca. E no Brasil temos representantes Lígia Carazawa, que comandou o Close de Tapas em 2011, e o Felipe Bronze, que ironicamente tinha um restaurante chamado Ouro. Eu me surpreendi muito com a pesquisa que eu fiz. Eu era do time que achava que gastronomia molecular era uma besteira, mas eu aprendi que gastronomia molecular é o estudo das reações químicas pelas quais os alimentos passam. E o estilo de cozinha é a tecnoemocional. Como eu disse antes, quando o movimento surge, as pessoas tendem a ficar entusiasmadas e ser mais hardcore. E quanto mais disseminado o conhecimento, mais diluída a aplicação fica, mais caseiro ele vai se tornando. E não dá pra desver, né, amigos? É aquela história, quando uma mente se expande, ela nunca mais retorna ao estado inicial. A gente tá num momento histórico onde a tecnologia reina e seria impossível não aplicar isso na gastronomia. Eu gosto do conceito de brincar com textura e paladar, mas pra mim, o sabor sempre será o principal. É lógico que quando a gente vai no restaurante e paga caro, o mínimo que a gente quer é que a comida seja bonita. Mas eu nunca mais, depois das lições aprendidas naquela padoca safada, vou me deixar levar somente pela estética. Eu gosto de comida boa, mas eu acho muito legal ser surpreendida também. Eu espero que esse episódio tenha te trazido alguns esclarecimentos. Acesse meu site, curte e compartilha pros seus amigos, me dá uma sugestão pro episódio, elogios, críticas, sugestões, correções, tudo no Instagram e aproveita pra já me seguir lá e no Facebook também. Pronto, tá dada as suas tarefas pra preencher esse final de semana. Nem pense em dar rolê, você tem muito trabalho pra fazer pra mim. Viver sua vida é apenas um detalhe. Eu amo pesquisar e compartilhar essas coisas, gente. Como diria nosso Messias, o glorioso TV Lu, busquem conhecimento. Até mais.